This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Sejam bem-vindos a mais um Música Boa. Eu sou a Marina Lira e vocês estão ouvindo RFM 92.7. No programa de hoje eu vou trazer mais músicas, mais canções brasileiras, né, que falam de amor, de incerteza, saudade e uma vontade quase urgente de dizer o que a gente sente, né, que normalmente as músicas brasileiras são bem boas em fazer isso. Então, foram músicas que marcaram a época, são músicas que fazem parte da minha playlist também, eu sempre estou escutando. E eu escolhi Será, do Legião Urbana, Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown Jr., Palpite, da Vanessa Rangel, e Telegrama, do Zé Cabaleiro. Então, para começar, a gente vai ouvir Será, mas primeiro eu vou falar um pouco sobre a música. É uma composição, né, do Renato Russo, de 1985, foi lançado no álbum de estreia, né, que é o Legião Urbana. E falando um pouco do contexto histórico de 85, o Brasil ele vivia um momento de transição, né? Após duas décadas de ditadura militar, a abertura política e a redemocratização e a volta da esperança influenciaram diretamente na produção cultural daquela época. E nesse cenário surgiu Legião Urbana, que era liderado pelo Renato Russo. Ele era um poeta urbano, né? Contestador. Será é uma faixa de abertura do primeiro álbum da banda e carrega um espírito de questionamento, né, desconfiança e busca. Falando um pouco sobre o Renato, ele foi um dos maiores letristas, né, do rock nacional brasileiro. As suas músicas ela tinham uma mistura de existencialismo, política, crítica social e até dramas pessoais. Ele tinha uma voz bem tensa, né, e uma alma meio que inquieta. Ele deu à juventude dos anos 80 um espelho lírico. O Legião Urbana se tornou um ícone do rock brasileiro e o Renato é uma espécie de cronista da alma urbana, né? O estilo da música Será tem uma base de guitarra, um baixo, uma bateria em progressão constante. Começa bem suave e vai ganhando uma intensidade, né, que reflete a escalada emocional que a letra traz. E tem uma batida de rock meio que alternativo, que mistura um pouco a poesia do protesto, resultando também um som cru e bem direto, né? E falando um pouco sobre a letra, sobre a música, tem uma parte que fala assim: será só imaginação, será que nada vai acontecer? Despede, desde os primeiros versos, né, a letra mergulha em um tom de quase que incerteza profunda, uma repetição da palavra será, indica também um estado permanente de dúvida sobre o mundo, sobre o outro e até sobre si mesmo, e é uma espécie de angústia, né, juvenil, mas também um desejo genuíno de entender e transformar a realidade, o que faz sentido pelo contexto histórico, né, daquela época. Fala assim: será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? E essas perguntas, né, trazem também um cargo político, como eu falei, e existencial. Em pleno contexto de redemocratização no Brasil, elas podem ser lidas como um reflexo, né, da frustração coletiva e de uma geração que esperava por mudanças mais profundas, mas também funciona como um espelho de dúvidas íntimas sobre o amor, né, a amizade e o futuro. Tem um trecho que fala: nós perderemos entre monstros da nossa própria criação. Essa imagem é uma das mais fortes da canção. O Renato ele alerta para os perigos, né, de você deixar de ser dominado pelo medo, pela violência ou pela indiferença. Sentimento que nos fazem causar nós mesmos, às vezes, alimentamos isso, né? É uma metáfora clara sobre como a sociedade constrói em seus próprios fantasmas. Seria mais fácil fugir e deixar tudo para trás? É outro trecho. Aqui o tom é quase de uma rendição, né? Mas não uma rendição definitiva. É uma espécie de vulnerabilidade. A música não oferece soluções fáceis, né? Mas expõe as feridas abertas da alma contemporânea, né? Então, Será uma música que foi feita de perguntas que nunca se fecham, que fica o questionamento, né? A sua força está na voz, as inquietações e de muitas vezes que a gente tenta esconder. É um hino da dúvida e talvez por isso tão verdadeiro, né? O Renato Russo, com essa habilidade poética que ele tem, nos mostrou que perguntar também é um ato de coragem, né? Então, vou tocar agora para vocês Será, do Legião Urbana.
você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, acho que isso não. Talvez com medo da escuridão. Ficaremos acordados, imaginando alguma solução. Para que esse nosso egoísmo não destrua nosso coração. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em
Vocês acabaram de ouvir Será, do Legião Urbana. E a próxima música, a gente vai dar um salto de 1985 para 2010. É uma música do Charlie Brown Jr. Uma composição do Thiago Castanho e o Chorão. Foi lançado no álbum Camisa 10, Joga Bola Até na Chuva. E é do Charlie Brown Jr., né? Só os loucos sabem. É, no final dos anos 2000, né, o Brasil estava passando por um momento de transformações sociais e tecnológicas. É, a juventude se via cada vez mais conectada e também mais ansiosa, imersa em um mundo digitalizado que acelerava tudo. E tá ficando pior, né, hoje em dia. Imagina naquela época quando iniciou. E o Charlie Brown Jr. é uma banda que nasceu em Santos, na década de 90. Se destacou também pela voz da juventude urbana, né, com influências de rock, rap, reggae e skate, punk. Suas músicas eram uma mistura de inconformismo, introspecção e poesia de rua, né? Só os loucos sabem se tornou um hino de quem sente demais no mundo que pouco escuta. E o Chorão, né, que é o vocalista e o letrista da banda, ele foi um dos artistas mais autênticos do rock brasileiro. É, sua vida e obra foram marcados por uma intensidade e sinceridade, tanto na arte quanto nas questões pessoais. Em 2013, o Chorão faleceu aos 42 anos, né, vítima de uma overdose. A sua morte, né, chocou o país inteiro e trouxe à tona discussões naquela época sobre saúde mental, vícios e a pressão que era vivida por esses artistas, né, intensamente sensíveis. E mesmo após a sua partida, a sua obra continua sendo ouvida por diversos milhões de fãs brasileiros e canções como Só os Loucos Sabem se tornaram ainda mais emblemáticas diante de sua história de vida, que, se não me engano, vai ter um filme lançado, que vai ser lançado, sobre a vida do Chorão. Acho que ainda vão gravar, mas já saiu notícia de que vai ter um filme. É, e ele canalizava nas canções, né, a sua inquietação com o mundo, né, seus dramas pessoais, os amores intensos e a busca constante, né, pelo pertencimento. A canção em questão é uma das obras mais íntimas da sua carreira. É reflexiva, né, poética e carrega bastante emoção. O Thiago Castanho, que também é coautor da música e guitarrista, ajudou a moldar a sonoridade mais suave e melódica dessa canção. E, diferente das faixas mais aceleradas da banda, né, Só os Loucos Sabem, tem um andamento mais lento e um pouco mais contemplativo, né? Uma guitarra mais limpa e melódica, a linha de baixo discreta e um vocal emotivo. Então, o rock aqui ganha uma roupagem quase que um pop acústico, digamos assim, sem perder, né, a autenticidade da banda. E tem um trecho que fala assim: agora eu sei exatamente o que fazer, bom recomeçar, pode contar com você. poder contar com você. A música, ela abre, né, com desejo de recomeço. Aqui tem uma esperança, mas não inocente, uma esperança consciente, fruto de dores e de aprendizados, né? O contar com você não é um apelo desesperado, mas um reconhecimento do valor do outro, né? E tem um trecho que fala, me lembro de todas as vezes que você falou, é preciso saber viver. Essa referência é uma canção, faz referência a uma canção dos Titãs, ressignifica o conselho popular, né? Aqui o saber viver vem do aprendizado da dor, da experiência própria, e a frase ganha emocional por vir da lembrança de alguém importante, né? E eles falam, só os loucos sabem, que é o nome da música, um refrão que dá título, né, à música, e resume o sentimento de exclusão e profundidade emocional. É uma frase, né, que carrega um duplo sentido. Os loucos, aqui eu estou botando entre aspas, são aqueles que sentem demais, né, que não se encaixam, mas também são os que têm a sabedoria de viver intensamente, né. E o trecho que fala, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, é um trecho que tem bastante carga emocional, é quando o Renato Russo, uma citação que reforça a ideia de que na visão do eu lírico, o amor é urgente e visceral, né? É só quem se entrega completamente que vai entender. Então, são esses que são chamados loucos. E essa canção é sobre dor, né? De sentir, mas também sobre a beleza disso. É um tributo à sensibilidade no mundo apressado, ainda mais apressado hoje em dia. E o Chorão faz a gente lembrar que não há problema em ser intenso, né? Em sentir demais, em viver tudo, mesmo que isso doa. É que às vezes só os que vão ousar, né, e sentir profundamente vão conseguir compreender a verdade das coisas. Então, vou trazer para vocês Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown Jr.
Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E diz os loucos sabem, só os loucos sabem. Diz os loucos sabem, só os loucos sabem. Toda positividade eu desejo a você, pois precisamos disso nos dias de luta. O medo cega os nossos sonhos, o medo cega os nossos sonhos. Menina linda, eu quero morar na sua rua. Você deixou saudade, você deixou saudade. Quero te ver outra vez, quero te ver outra vez. Você deixou saudade. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão, eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
Vocês acabaram de ouvir Só os Loucos Sabem, do Charlie Brown Jr. E a próxima música vai ser Palpite, da Vanessa Rangel. Vamos voltar aqui no tempo. Ela foi lançada em 1997, no álbum Palpite, que também é um álbum de estreia. E na segunda metade da década, né, de 1990, a MPB ela passava por uma renovação com o surgimento de novas vozes femininas, né, que abordavam o amor, a intimidade, de uma forma mais sensível até e direta. O mercado fonográfico também vivia um momento de valorização, né, das trilhas sonoras de novela, o que ajudava a alavancar as músicas. Então, essa música, em particular, Palpite, fez parte da novela Por Amor, na TV Globo, e se tornou rapidamente uma das canções mais executadas do ano de 1997. Então, realmente, você ter uma música naquela época em novela era o que ia alavancar a sua música, com certeza. E a Vanessa Rangel, ela é uma cantora e compositora, e surgiu para o grande público com essa música de estreia. Ela tem uma voz doce, né, e a interpretação emocional fizeram com que a música Palpite se tornasse meio que uma balada romântica. Para ser bem sincera, eu acho que essa é a única música que eu conheço dela, marcante dos anos 90. E embora a sua carreira não tenha seguido um caminho tão midiático, né, a sua estreia ficou marcada na memória de muitos brasileiros. E eu realmente lembro dessa música. A canção tem um estilo meio que pop romântico e uma influência da MPB, né? Uns arranjos meio que suaves, com piano, violão e corda, que dá uma ideia meio, um tom melancólico e delicado. E tem a melodia também acompanha, né, o fluxo emocional da letra, que é uma hora sutil e reflexiva, uma hora intensa no refrão, espelhando, né, o desejo e a dor do eu lírico. Tem um trecho que fala assim: tô com sintomas de saudade, tô pensando em você. A abertura da música, né, ela já estabelece meio que um tom nostálgico, a pessoa tá sentindo saudades, né? O uso da palavra sintomas dá uma dimensão quase que física à saudade, como se o amor se manifestasse, né, como uma doença. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda quer saber de mim? E essas perguntas, né, reforçam a incerteza e a vulnerabilidade do eu lírico. Há uma espera angustiante por sinais do outro, por alguma resposta que acalme o coração. E palpite que o tempo vai passar, você vai me procurar. É um trecho, né, que tem uma esperança, é um palpite, né? Então não é uma certeza, não é uma promessa, mas é um pressentimento que mantém o sentimento vivo, né, ali. A palavra palpite, ela carrega, né, essa fragilidade do desejo, é uma aposta meio que emocional. Então é uma canção sobre saudade e espera. A Vanessa traduz, né, com honestidade o sentimento de quem não consegue esquecer, mas tenta manter viva uma chama, mesmo que não tenha garantias. É sobre sentir falta, né, mas também sobre ainda acreditar. É uma música que toca quem já amou e esperou, sem respostas, mas com o coração aberto. Então, vou tocar para vocês agora Palpite, da Vanessa Rangel, e espero que vocês gostem.
Com saudade de você, censurando meu vestido.
Vocês acabaram de ouvir Palpite, da Vanessa Rangel. E a gente vai para a última música do programa de hoje. Voltamos agora para os anos 2000. A gente vai ouvir Telegrama, do Zé Cabaleiro. E foi do álbum Pet Shop Mundo Cão. E a música foi lançada, né, no início dos anos 2000, foi 2002. A MPB experimentava, né, uma diversidade estética que incluía fusões de gênero, letras bem humoradas e também um fortalecimento, né, de uma nova geração de compositores. E o Zé Cabaleiro, que veio do Maranhão, consolidou-se, né, com os nomes mais inventivos da cena musical brasileira. Ele mesclava crítica social, lirismo pop, regionalismo, e Telegrama é um dos maiores sucessos da carreira dele, reflete bem essa fase de abertura, né, e de experimentação musical. O Zeca é um cantor, compositor e cronista. A sua obra, ela navega entre o deboche e a poesia, entre o popular e o erudito, né, com um estilo próprio. Ele se destaca, né, por composições bem inusitadas e muitas vezes irônicas, digamos assim. Telegrama mostra um lado mais romântico, né, embora mantenha um espírito bem brincalhão, que é uma marca registrada dele. A canção é uma mistura, né, do pop com MPB, tem umas batidas meio que bem envolventes e um refrão bem pegajoso. A sonoridade é marcada por arranjos criativos, vocais expressivos e uma levada rítmica animada que contrasta com a melancolia, né, de alguns trechos. É uma daquelas músicas que dá vontade de você dançar, mesmo quando o assunto da música é sobre solidão. E ele fala assim, né? Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top moda magrela na passarela. A canção, né, já começa com uma imagem carregada de humor e melancolia e uma comparação da própria tristeza com a imagem de uma modelo magérrima e sem graça em uma passarela. Revela o tom irônico, né, da composição. O Zé Cabaleiro, ele transforma o sofrimento em algo quase que caricatural. Caricatural. Acertei essa palavra? Acho que sim, né? É uma tristeza tão exagerada que chega a ser engraçada. E por isso mesmo, profundamente humana. Tem um trecho que fala, mandou um telegrama dizendo, já é tarde, muito tarde. O telegrama, no título e nesse trecho, tem uma força simbólica, né? Um meio de comunicação distante, impessoal e quase que frio. É a pessoa amada não telefona, não fala, apenas mandou uma mensagem bem seca e definitiva. E isso amplia, né, o sentimento de abandono da pessoa. A comunicação, né, truncada se torna quase que uma metáfora para um amor que foi interrompido sem explicação suficiente, digamos assim. E tem um trecho que fala assim, né? Eu tava triste, tristinho, agora sou um chorinho. E aqui a tristeza, né, ele transforma em uma forma musical, que é o chorinho, que é um gênero. É tipicamente brasileiro, de uma melodia melancólica e sofisticada, né? Ele representa o lamento que virou arte. O eu lírico está tão entristecido que se torna uma música em si. É como se ele dissesse, se eu não posso ter você, pelo menos posso virar uma canção, né? Mas eu não fazia ideia de que ainda te queria. É outro trecho que ele fala. E nesse ponto da música, né, ele revela uma virada meio que emocional. O eu lírico, o personagem da música, começa a perceber que mesmo tentando seguir em frente, o sentimento ainda existe. O fim não foi apenas uma perda, mas uma revelação interna. Algo que ele mesmo ainda não tinha admitido para si. E a tristeza não é só pelo término, mas pelo que, por dizer e por sentir, né? Pelo que ficou para dizer e pelo que ficou para se sentir. E agora eu tô aqui morrendo de saudade, tô morrendo de saudade. E essa repetição intensifica, né, o impacto emocional. Uma saudade que tem peso de doença, de desespero silencioso. Não há uma catarse, não há uma resolução, e é apenas uma constatação, né, crua de um amor que ainda pulsa, mesmo que ausente. E Telegrama, né, é uma canção sobre rejeição e abandono, mas contada com humor, um ritmo e poesia, que são claro que o Zé Cabaleiro, né, faz esse tipo de canção, e ele consegue rir, né, da própria dor sem diminuir a sua intensidade. E a música lembra que é possível transformar tristeza em beleza, que é o que ele faz em diversas partes da música, e até que as despedidas, né, mais duras podem virar um canto. E com a sua leveza crítica, né, ele oferece de uma forma de você lidar com o fim, de dançar, sorrir, seguir em frente, mesmo que você esteja com seu coração partido. Então, vou tocar para vocês Telegrama, do Zé Cabaleiro.
Eu tava triste, tristinho, Mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papa. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, que um vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, e beijar o português da padaria. Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o carinha da padaria. Quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho.
Vocês acabaram de ouvir Telegrama, do Zé Cabaleiro. E essa é a última música hoje do programa. Espero que vocês tenham gostado. A gente foi de Renato Russo a Zé Cabaleiro, né? Passamos por diversas formas de sentir dúvida, esperança, saudade, o amor não correspondido. E eu espero que essas músicas tenham trazido um pouco de momentos, de lembranças, né? De momentos bons que vocês tenham vivido no Brasil ou até aqui na Nova Zelândia. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima!